From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Do centro de conferências na Praça do Templo Salgado, na Praça do Templo da cidade do Templo Salgado. Esta é a sessão 187ª da Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre a Primeira Presidência e a Liderança Geral das Organizações das Mulheres da Igreja. A música será oferecida por um coro da Sociedade de Socorro da região de Park City. De mulheres, meninas, a partir dos 8 anos de idade, estão reunidas no mundo todo para receber conselho e instrução dos líderes da Igreja.
Sister Jean B. Bingham.
A irmã Jean B. Bingham, Presidente-Geral da Sociedade de Socorro, dirigirá esta sessão. Nós amamos irmãs e sejam bem-vindas à Sessão Geral das Mulheres da Conferência Geral Semianual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós estamos gratas por estarmos reunidas no Centro de Conferências da cidade do Lago Salgado, em Utah, e sabemos que há congregações semelhantes de irmãs em capelas no mundo todo. Damos também as boas-vindas e reconhecemos a presença de amigos de outras religiões e esperemos que apreciem o tempo que estiverem connosco. Fui designada para dirigir esta ação. O meu nome é Jean Bingham e eu sirvo atualmente como Presidente-Geral da Sociedade de Socorro. O Presidente Thomas S. Monsa está a assistir a esta reunião da sua casa. Nós o amamos e o apoiamos. Estamos gratas por ter connosco esta noite os restantes membros da Primeira Presidência, assim como consultores do Departamento do Sacerdócio e Família, sentados aqui esta noite, assim também como no púlpito estão sentadas as irmãs das presidências gerais da primária, das moças e da Sociedade de Socorro, assim como as irmãs que fazem parte das respectivas juntas. Damos as boas-vindas às irmãs chamadas e reconhecemos as irmãs que estão assistindo em outros lugares. A música para esta sessão será oferecida por um coro de irmãs da Sociedade de Socorro das Estacas de Park City, sob a regência de Jane Fieldstead, com a Bonnie Godfield ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Que Sião se erga em beleza. A oração de abertura será oferecida pela irmã Megumi Yagamuchi, que serve na Junta Geral das Moças. Em seguida, o coro cantará A Ele Cantemos Louvor.
Nosso amado Pai Celestial nos céus, nós somos gratas pela oportunidade de estarmos aqui juntas para ouvir a Sua Palavra, através dos profetas e os líderes na Igreja. Também somos gratas pela expiação de Jesus Cristo, que nos dá esperança e força em nossas vidas. E pedimos por uma bênção especial sobre aqueles que vão falar. E também pedimos pelo Espírito que esteja conosco, para que possamos ouvir, sentir e ver as coisas que nós precisamos. À medida que abrimos nosso coração e dizemos essas coisas humildemente, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o privilégio de ouvir a irmã Sharon L. Hubank, a primeira conselheira na Presidência-Geral da Sociedade de Socorro. Em seguida, ouviremos a irmã Neil F. Merritt, segunda conselheira na Presidência-Geral das Moças. Talvez possa não saber isso, mas eu e o Presidente Monson somos gêmeos. No momento em que eu nasci na Califórnia do Norte, o Presidente Thomas S. Monson, aos 36 anos de idade, foi apoiado como o apóstolo mais novo. Eu gosto muito da minha ligação especial e pessoal com o nosso querido profeta. Vocês ouviram algumas palavras nesta reunião. Para a minha mensagem, eu vou voltar quase 40 anos a uma profecia extraordinária escrita pelo presidente Spencer W. Kimball. Em setembro de 1979, era apenas a segunda vez que as mulheres da igreja em todo o mundo tinham a sua própria reunião geral. O presidente Kimball havia preparado o seu discurso, mas quando chegou o dia da conferência, ele estava hospitalizado. Então, ele pediu à sua esposa, Camilla Irene Kimball, que lesse o seu discurso. A irmã Kimball e os profetas do profeta que enfatizavam a influência das mulheres sul sobre as boas mulheres do mundo antes da segunda vinda do Salvador. Perto do final, foi dada uma... Foi feito com muito ânimo às mulheres da igreja, das quais falamos desde essa época. Permitam-me criar um pouco do que o presidente Kimball disse nessa noite. Por fim, queridas irmãs, gostaria de sugerir a todas vós o que não foi dito ainda, pelo menos não desta maneira. Boa parte do enorme crescimento que ocorrerá na igreja nestes últimos dias se dará em parte devido às boas mulheres do mundo. As boas mulheres do mundo serão atraídas à igreja em números gigantescos. Isto acontecerá à medida em que as mulheres da igreja demonstrarem retidão e expressividade nas suas vidas, à medida que as mulheres da igreja forem vistas como diferentes e distintas. Estas verdadeiras heroínas demonstram retidão e não têm egoísmo. E ele terminou dizendo: serão os membros da igreja do sexo feminino que continuarão uma força significativa no crescimento, tanto numérico como espiritual, da igreja nos últimos dias. Que afirmação profética! Só para resumir, serão os membros da igreja femininos que constituirão uma força significativa no crescimento, tanto numérico quanto espiritual. As amizades que as irmãs da Sociedade de Socorro, as moças e as meninas da primária fazem com mulheres e meninas sinceras, fiéis e tementes a Deus, de outras religiões e crenças, serão uma força significativa para o crescimento da igreja nos últimos dias. O presidente Kimball chamou essas mulheres de outra formação religiosa as heroínas, que estarão mais preocupadas com a retidão do que com o egoísmo, que nos vão mostrar que a integridade é mais valiosa do que a visibilidade. Eu conheci muitas destas mulheres ao trabalhar no mundo inteiro. A amizade delas é preciosa e vocês também as conhecem entre os vossos amigos e vizinhos. Elas podem ser membros ou não, mas a amizade que fazemos é importante. Como fazemos a nossa parte, o que fazemos? O presidente Kimball menciona 5 coisas. A primeira, ser digna. Ser digna não significa ser perfeita ou nunca cometer erros. Significa desenvolver um forte relacionamento com Deus. Arrependermos dos nossos pecados e erros, ajudando livremente as outras pessoas. As mulheres que se arrependem mudam o curso da história. Eu tenho uma amiga que teve um acidente de carro quando era jovem e tornou-se dependente a analgésicos. Mais tarde, os seus pais divorciaram-se, ela ficou grávida em um curto espaço de tempo e uma certa noite ela disse: já chega. Ela olhou e pediu ao Salvador que a ajudasse. Ela disse que aprendeu que Jesus Cristo era mais forte que as suas circunstâncias tão terríveis. Ao voltar ao Senhor e aos seus caminhos, ela mudou o curso da sua história, assim como do seu filho e do seu esposo. Ela é digna e tem um coração aberto para as pessoas que querem modificar as suas formas de ser e não errar mais. Ela sabe como se arrepender e continuar a tentar. A segunda é ser articulada. Ser articulada significa expressar claramente como nos sentimos sobre algo e porquê. No início deste ano, eu vi uma postagem no Facebook que dizia: eu li e fiquei um bocadinho incomodada, mas ignorei. Contudo, uma conhecida minha, que não é membro da igreja, respondeu e disse isso. Isto foi o que ela disse. Isto é exatamente o oposto do que aquilo de que Jesus representava. Ele era radical no seu tempo. Ele falava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, fez amizades com as mulheres e crianças oprimidas e deu a história do bom samaritano. Assim concluímos que os verdadeiros cristãos se esforçam por ser o povo mais amável do mundo. Quando eu li isso, pensei, porquê que eu não escrevi isso? Cada uma de nós precisa de se expressar melhor as razões da nossa fé. Como é que vocês se sentem a respeito de Jesus Cristo? Porquê que permanecem na Igreja? Porquê que acreditam que o Livro de Mórmon é uma escritura? Onde é que encontram paz? Porquê que importa que o profeta tenha algo que dizer em 2017? Como é que sabem que ele é um verdadeiro profeta? Usem a vossa voz e o vosso poder para expressar o que sentem e sabem, nas redes sociais, nas conversas com amigos, quando estão a falar com os vossos netos, digam-lhes porquê que acreditam, como é que sabem e o que é que significa e porquê que vocês não duvidam e porquê que superaram e o que Jesus Cristo significa para vocês. Como o apóstolo Pedro disse, não temais, antes santificai o Senhor Deus nos vossos corações e estais sempre preparados para responder a qualquer pergunta que vos façam em respeito à vossa fé. A terceira é ser diferente. Deixem-me contar-vos uma história que aconteceu em julho na praia de Panamá, na Flórida. No final da tarde, Roberta Hersey viu dois dos seus filhos gritando por socorro a 90 metros dentro do mar. Eles estavam a ser levados por uma forte corrente. Um casal tentou resgatá-los. Assim sendo, o resto dos membros da família Hersey mergulharam para resgatar os banhistas e rapidamente 9 pessoas foram apanhadas pela corrente. A polícia pediu um barco de resgate, mas as pessoas no mar estavam tão cansadas, já havia 20 minutos. Entre as pessoas que observavam na praia estava Jessica May Simmons. Ela e o marido tiveram a ideia de formar uma corrente humana. Gritaram para as pessoas na praia para ajudar e dezenas de pessoas deram as mãos e abraçaram-se uns aos outros para fazer uma corrente humana. E ver pessoas de diferentes sexos e raças em ação para ajudarem estranhos foi algo absolutamente incrível. Uma corrente de 80 pessoas. Vejam a foto daquele momento incrível. Todas as pessoas na praia só conseguiam pensar em soluções tradicionais, mas um casal, numa fração de segundos, pensou numa solução diferente. A inovação e a criação são dons espirituais. Quando guardamos os nossos convênios, isto talvez nos faça diferentes das outras pessoas nesta sociedade e cultura, mas também nos dá acesso à inspiração para que possamos pensar em soluções e abordagens e aplicações diferentes. Nós não vamos sempre encaixar-nos com o mundo, mas ser diferente de maneira positiva pode ser um salva-vidas para outras pessoas com dificuldades. A quarta é ser distinta. Ser distinta significa ser claramente bem definida. Deixem-me voltar à história da Jessica May Simmons na praia. Assim que aquela corrente humana se estendeu pela praia, ela sabia que podia ajudar. Jessica May disse, eu consigo prender a minha respiração e rodear uma piscina olímpica com facilidade. Eu sabia que poderia chegar a um daqueles indivíduos e trazê-los de volta. Assim sendo, ela e o marido agarraram em pranchas de bodyboard, nadaram pela corrente até chegarem aos banhistas e depois carregaram um por um até à corrente, que os conduziu em segurança para a praia. A Jessica tinha uma habilidade única. Ela sabia nadar contra a corrente. O Evangelho restaurado é claramente bem definido, mas temos que ser distintas sobre como seguimos. Assim como a Jéssica, nós precisamos de praticar o Evangelho antes da emergência, para que sem medo sejamos fortes o suficiente para ajudar quando as pessoas estiverem a ser levadas pela corrente. E por fim, a quinta é fazer os 4 passos de uma forma feliz. Ser feliz não significa colocar um sorriso ou ter um sorriso falso no rosto, mas significa guardar os mandamentos de Deus e edificar e elevar os outros. Quando edificamos, quando carregamos os fardos dos outros, abençoa as nossas vidas de maneira que as provações não podem retirar. Eu tenho uma citação do presidente Hinckley que vejo todos os dias. Ele disse, não se consegue construir nada com pessimismo ou cinismo. Observamos com cinismo, observando com otimismo e trabalhando com fé, as coisas acontecem. Por exemplo, um exemplo desse espírito é uma menina de 13 anos que se chama Elsa, cuja família está em Baton Rouge, na Louisiana, a 3 mil quilómetros longe dos seus amigos. Não é muito fácil mudar para um lugar tão longe. Com razão, a Elsa estava insegura sobre a sua mudança, então pediu ao pai que lhe desse uma bênção. No momento exato da bênção, o telefone da sua mãe tocou. As moças que moravam na ala de Louisiana tinham enviado esta foto com dizeres: por favor, mudem-se para a ala. Estas moças estavam otimistas e gostavam da Elsa, mesmo sem a conhecer. O entusiasmo delas fez que a Elsa ficasse otimista sobre a mudança iminente e respondeu à sua e a resposta à sua oração sobre que tudo ficaria bem. Há uma energia que vem da felicidade e do otimismo que não é apenas para nos abençoar, mas edifica todas as pessoas ao nosso redor. Qualquer coisa pequena que façamos para criar essa felicidade verdadeira nos mostra como nós podemos carregar a tocha que o Presidente Kimball acendeu. Quando eu tinha 15 anos, na época em que o Presidente Kimball deu o seu discurso, eu tinha 15 anos quando o Presidente Kimball deu o seu discurso. Nós, que temos mais de 40 anos e carregamos essa responsabilidade pelo Presidente Kimball desde aquele dia. Agora eu olho para jovens de 8, 15, 20 e 35 anos de idade e vou passar essa tocha. Nós que temos mais de 40 anos, damos os braços, vamos dar os braços umas às outras e sentir a força e a energia. Nós precisamos de vocês. Ouçam esta escritura na Doutrina e Convênios 49, de 26 a 28. Pode ter sido escrita em circunstâncias diferentes, mas esta noite, pelo Espírito Santo, eu espero que vocês a considerem como o vosso chamado pessoal para esse trabalho sagrado. Eis que vos digo: ide como vos mandei, arrependei-vos de todos os vossos pecados, pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Eis que eu irei diante de vós e serei a vossa retaguarda, e estarei no meio de vós e não sereis confundidos. Eis que eu sou Jesus Cristo e depressa venho. Eu peço-vos que vocês possam pôr numa situação em que possam sentir o amor generoso de Deus. Não se podem pôr numa situação distante desse amor. Quando sentem esse amor, quando o amarem, vão se arrepender e cumprir os seus mandamentos. Quando guardamos os seus mandamentos, podemos fazer a sua obra. A sua obra e glória, a exaltação e a vida eterna das mulheres e dos homens. Os profetas estão-nos a chamar, minhas irmãs. Vão ser fiéis? Vão articular a vossa fé? Conseguem ser distintas e diferentes? A vossa felicidade, apesar das provações, vai atrair as pessoas que são boas e nobres e que precisam da vossa amizade. Vocês vão resplandecer a vossa luz. Eu testifico que o Senhor Jesus Cristo irá diante de nós e estará em nosso meio. E eu termino com as palavras do nosso amado profeta Thomas S. Monson. Minhas queridas irmãs, este é o vosso dia. Este é o vosso tempo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Sister Eubank, you light a torch of happiness and faith in all of us.
Sister Eubank, ilumina todas nós. Queridas irmãs, obrigadas pelas trazerem a sua fé para esta sala. Precisamos continuamente de aprofundar o nosso conhecimento e obediência ao Pai Celestial. O nosso relacionamento com Ele é eterno. Somos seus filhos amados e isso não vai mudar. Como vamos aceitar mais plenamente seu convite de nos achegarmos a Ele e assim desfrutar das bênçãos que Ele deseja dar-nos nesta vida e no mundo vindouro? O Senhor disse à antiga Israel e a nós: porquanto, com amor eterno te amei. Por isso, com benevolência, te atraí. O Pai diz-nos: tu permanecerás em mim e eu em ti. Portanto, caminha comigo. Confiamos no Senhor o suficiente para permanecer nele e caminhar com ele? Estamos aqui na Terra para aprender e crescer. E o aprendizado e o crescimento mais importantes são aqueles provenientes de nossa ligação com o Pai Celestial Jesus Cristo. Graças ao nosso relacionamento fiel com eles, adquirimos conhecimento divino, amor, poder e capacidade de servir. Temos o dever de aprender tudo o que Deus revelou sobre si mesmo. Temos de entender que Deus, o Pai, orientou seu Filho Jesus Cristo a criar a terra para nosso crescimento. Que o Pai Celestial nos deu seu Filho para satisfazer as demandas da justiça, para nossa salvação. E que o poder do sacerdócio do Pai e a verdadeira Igreja do Filho, com as ordenanças necessárias, foram restaurados para que fôssemos abençoados. Irmãs, podeis sentir o amor implícito no que eles prepararam para que pudéssemos crescer e ter alegria? Precisamos saber que o plano de salvação estabelecido pelo Pai Celestial consiste na obediência às leis e ordenanças do Evangelho para que ganhemos a vida eterna e nos tornemos como Deus. Essa é a verdadeira e duradoura felicidade que o Pai Celestial nos oferece, e não existe nenhuma outra felicidade verdadeira e duradoura. Nossas dificuldades podem remover-nos desse caminho de felicidade. Podemos perder nosso elo de confiança com Deus se as provações desviarem nossa atenção, em vez de nos motivarem a ajoelhar em humildade. Este ditado ajuda-nos a avaliar as nossas prioridades. Algumas coisas são importantes, outras não. Algumas coisas duram, mas a maioria não. Irmãs, o que é de valor duradouro para cada uma de vós? O que é de valor duradouro para o Pai é que aprendamos com Ele, que nos humilhemos e lhe sejamos mais obedientes por meio de experiências terrenas. Ele deseja que troquemos nosso egoísmo pelo serviço e nossos medos pela fé. O que é duradouro pode testar-nos até ao nosso âmago. É agora, com as nossas limitações mortais, que o Pai nos pede que amemos, quando amar é dificílimo, que sirvamos, quando servir é inconveniente, que perdoemos, quando não sabemos se seremos capazes disso. Como? Como faremos isso? Ao buscar sinceramente a ajuda do Pai Celestial em nome de seu Filho e ao fazer as coisas à sua maneira, em vez de sermos orgulhosos e fazermos as coisas do nosso jeito. Eu reconheci meu orgulho quando o presidente Ezra Taft Benson falou sobre limpar o vaso interior. Eu imaginei que era uma jarra de vidro. Como conseguiria eu tirar os resíduos de orgulho da minha jarra? Forçarmo-nos a nós mesmas a ter humildade e tentar fazer com que amemos os outros não é sincero, não tem valor, simplesmente não funciona. Nossos pecados e nosso orgulho criam uma fenda entre nós e a fonte de todo o amor, o nosso Pai Celestial. Somente a expiação do Salvador pode purificar-nos do pecado e fechar essa fenda. Queremos ser envolvidos pelos braços de amor e orientação do Pai Celestial. Por isso, colocamos sua vontade em primeiro lugar e, com o coração quebrantado, rogamos que Cristo derrame a água purificadora em nossa jarra. A princípio, talvez ela caia gota a gota, mas, ao buscarmos, pedirmos e obedecermos, ela será abundante. Essa água viva vai começar a encher-nos. E quando estivermos a transbordar de seu amor, poderemos compartilhá-la com outras pessoas que têm sede de cura e esperança e que precisam de sentir-se aceitas. Quando o nosso vaso interior estiver limpo, nossos relacionamentos terrenos vão começar a melhorar. Sacrificar os nossos próprios desejos é requerido para arranjarmos lugar para os planos eternos de Deus. O Salvador, que fala pelo Pai, roga: achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. Achegar-se a Deus pode significar aprender a sua verdade por meio das Escrituras, seguir conselhos proféticos e tentar fazer a vontade de Deus mais plenamente. Será que entendemos que Cristo tem o poder de ajudar-nos a ter um relacionamento amoroso com o Pai e uns com os outros? Pelo poder do Espírito Santo, Cristo pode dar-nos a compreensão clara do que precisamos em nossos relacionamentos. Um professor da escola dominical contou-me uma experiência significativa que teve com sua classe de meninos de 11 anos. Um deles, que vou chamar Jimmy, era bem solitário e participava pouco na aula. Certo domingo, o professor foi inspirado a parar a aula e dizer por que amava Jimmy. Falou da sua gratidão por aquele rapazinho e de como acreditava nele. Depois, o professor pediu aos membros da classe que dissessem a Jimmy alguma coisa que gostavam nele. À medida que, um por um, os colegas diziam a Jimmy porque ele era especial para eles, o menino abaixou a cabeça e começou a chorar. Este professor e esta aula construíram uma ponte para o coração solitário de Jimmy. O amor simples, expresso de modo sincero, traz esperança e valoriza as pessoas. Eu chamo isso de consertar a fenda. Nossa vida no amoroso mundo pré-mortal talvez tenha estabelecido a nossa ânsia pelo verdadeiro e duradouro amor nesta terra. Fomos divinamente designados a dar amor e ser amados. E o amor mais profundo é fruto de nossa união com Deus. O Livro de Mórmon convida-nos a reconciliarmos-nos com Deus através da expiação de Cristo. Isaías falou a respeito dos que vivem fielmente a lei do jejum e assim conseguem consertar a fenda para a sua própria posteridade. Esses são aqueles a quem Isaías prometeu que edificarão os lugares antigamente assolados. De modo semelhante, o Salvador consertou essa fenda ou distância entre nós e o Pai Celestial. Por meio de seu grande sacrifício expiatório, Cristo abre o caminho para que partilhemos do poder do amor de Deus e assim sejamos capazes de edificar os lugares assolados em nossa vida pessoal. Para eliminar a distância emocional entre cada um de nós, precisamos aceitar o amor de Deus, bem como o sacrifício do nosso eu natural e de nossa tendência a sentir medo. Certa noite memorável, uma parente e eu discordámos a respeito de uma questão política. Ela rapidamente criticou todos os meus comentários, provando na frente dos outros membros da família que eu estava errada. Eu senti-me como uma tonta e desinformada, e talvez eu fosse mesmo. Naquela noite, ao ajoelhar-me para orar, apressei-me a contar ao Pai Celestial como aquela pessoa era tão difícil. Falei sem parar. Talvez eu tenha feito uma pausa nas reclamações, pois foi aí que o Espírito Santo me inspirou. E, para minha surpresa, ouvi-me a mim mesma proferir: provavelmente, Senhor, queres que eu a ame. Amá-la? Orei mais e disse algo assim: como vou conseguir amá-la? Eu acho que nem sequer gosto dela. O meu coração está endurecido e estou magoada. Não posso fazê-lo. Depois, sem dúvida, com a ajuda do Espírito Santo, recebi um novo pensamento e disse: mas tu a amas, Pai Celestial. Será que poderias dar-me uma porção do teu amor para que eu possa amá-la também? A dureza do meu coração abrandou e comecei a sentir o verdadeiro valor e a bondade daquela pessoa. Isaías escreveu: o Senhor solda a quebradura do seu povo e cura a chaga da sua ferida. Com o tempo, a fenda entre nós foi fechada com amor. Porém, mesmo que ela não tivesse aceitado minha mudança de coração, compreendi que, se pedirmos, o Pai Celestial vai ajudar-nos a amar até aqueles que achamos impossível amar. A expiação do Salvador é uma conduta para o fluxo constante de caridade que vem do Pai Celestial. Temos que decidir permanecer nesse amor a fim de ter caridade para com todos. Quando entregamos o nosso coração ao Pai e ao Filho, mudamos o nosso mundo, mesmo que a situação à nossa volta não mude. Nós chegamos ao Pai Celestial e sentimos a sua eterna aceitação de nossos esforços para sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Nosso discernimento, nossa confiança e nossa fé aumentam. Mormon pede que, para orarmos com toda a energia do nosso coração por esse amor e que nos será concedido diretamente da fonte do Pai Celestial. Somente assim poderemos consertar as fendas dos nossos relacionamentos eternos. O amor infinito do nosso Pai Celestial alcança-nos para nos trazer de volta à sua glória e alegria. Ele deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para consertar a enorme fenda existente entre nós e Ele. A reunião com o Pai Celestial é a essência do amor duradouro e do propósito eterno. Precisamos ligar-nos a Ele agora, a fim de saber o que realmente importa, para amar como Ele ama e crescer para sermos como Ele. Testifico que nosso relacionamento fiel com o Pai Celestial e o Salvador tem importância eterna para eles e para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o prazer de ouvir da irmã Joy D. Jones, Presidente-Geral da Primária. Após as suas palavras, a congregação juntará-se para cantar Deve Sião Fugir à Luta.
Irmãs, eu as amo. Enquanto visitava a Sierra Leone na África Ocidental, participei de uma reunião dirigida por uma líder da Primária Destaca. Mariama dirigiu com tanto amor, graça e confiança que era fácil supor que ela era membro há um bom tempo. Mariama, no entanto, era uma conversa bastante recente. A sua irmã mais nova afiliou-se à igreja e convidou Mariama para participar de uma aula da igreja com ela. Mariama ficou profundamente impressionada com a mensagem. A lição foi sobre a lei da castidade. Ela pediu que os missionários a ensinassem e logo recebeu um testemunho do profeta Joseph Smith. Ela foi batizada em 2014 e a sua filha foi batizada no mês passado. Imaginem, os dois ensinamentos fundamentais que levaram à conversão da Mariama foram a lei da castidade e o profeta Joseph Smith. Dois pontos que o mundo muitas vezes vê como irrelevante, desatualizado ou inconveniente. Mas a Mariama testemunhou que ela era como uma traça atraída à luz. Ela disse, quando encontrei o Evangelho, encontrei-me a mim mesma. Ela descobriu o seu valor através dos princípios divinos. O valor dela como filha de Deus foi-lhe revelado através do Espírito Santo. Agora vamos conhecer as irmãs Singh da Índia. Renu, na extrema-direita, a primeira das cinco irmãs a converter-se à igreja, compartilhou estes pensamentos. Antes de começar a pesquisar sobre a igreja, nunca senti, na verdade, que eu era muito especial. Eu era apenas uma de muitas pessoas, e a minha sociedade e a minha cultura realmente não me ensinaram que eu tinha algum valor como indivíduo. Quando eu aprendi o Evangelho e aprendi que eu era filha do nosso Pai Celestial, isso mudou-me. De repente, eu senti tão especial. Deus realmente criou-me e criou a minha alma, a minha vida, com valor e propósito. Antes de ter o Evangelho na minha vida, sempre tentava provar aos outros que eu era alguém especial. Mas quando eu aprendi a verdade, que eu sou filha de Deus, não precisei de provar nada a ninguém. Eu sabia que eu era especial. Nunca pensem que vocês não são nada. O presidente Thomas S. Monson disse perfeitamente quando citou estas palavras: o valor de uma alma é a sua capacidade de se tornar como Deus. Tive recentemente a bênção de conhecer outra jovem que entende esta mesma verdade. O nome dela é Tayana. Eu a conheci no Hospital Primário de Crianças na cidade de Lago Salgado. Tayana era uma criança de ensino médio quando foi diagnosticada com cancro. Ela lutou uma batalha valente durante 8 meses antes de morrer, algumas semanas atrás. Tayana estava cheia de luz e amor. Ela era conhecida por seu sorriso contagioso e a sua marca registrada de gestos afirmativos. Quando outros perguntavam, por que tinhas de ser tu, Tayana? A resposta dela era, porque não eu. Tayana procurou tornar-se como seu salvador, a quem ela tanto amava. Durante as nossas visitas, eu aprendi que a Tayana entendeu o valor divino. Saber que ela era uma filha de Deus deu-lhe a paz e a coragem para enfrentar a grande adversidade da maneira positiva que ela o fez. A Mariama, Renew e Tayana ensinam-nos que o Espírito irá confirmar a cada uma de nós individualmente o nosso valor divino. Saber verdadeiramente que são filhas de Deus afetará todos os aspectos das vossas vidas e guiar-vos-á no serviço que prestarão todos os dias. O presidente Spencer W. Kimball explicou nestas palavras gloriosas: Deus é o nosso Pai e Ele vos ama. Ele e a sua Mãe no céu valorizam-vos além de qualquer medida. Vocês são únicas, únicas feitas da inteligência eterna que vos dá direito à vida eterna. Que não haja dúvida em vossas mentes sobre o vosso valor como indivíduo. O propósito do plano do Evangelho é de proporcionar uma oportunidade para cada uma de vocês alcançarem o potencial máximo, que é a progressão eterna e a possibilidade de divindade. Permitam-me enfatizar a necessidade de diferenciar entre duas palavras importantes, valor e dignidade. Elas não são as mesmas. Valor espiritual significa valorizarmos da maneira como o Pai Celestial nos valoriza, não como o mundo nos valoriza. Nosso valor foi determinado antes de termos chegado a esta terra. O amor de Deus é infinito e durará para sempre. Por outro lado, a dignidade é alcançada através da obediência. Se pecamos, somos menos dignas. Mas nunca valemos menos. Continuamos a arrepender-nos e a nos esforçar para ser como Jesus, com o nosso valor intacto. Como o presidente Brigham Young ensinou, o menor, o espírito mais inferior agora nesta terra, vale mundos. Seja o que for, nós sempre temos valor aos olhos do nosso Pai Celestial. Apesar desta verdade maravilhosa, quantas de nós lutam de tempos em tempos com pensamentos ou sentimentos negativos sobre nós mesmas? Eu sim. É uma armadilha fácil. Satanás é o pai de todas as mentiras, especialmente quando se trata de falsas declarações sobre nossa própria natureza divina e propósito. Pensar pouco de nós mesmas não nos beneficia. Em vez disso, nos atrasa. Como muitas vezes nos foi ensinado, ninguém vos pode fazer sentir inferior sem o vosso consentimento. Podemos parar de comparar nosso pior com o melhor de outra pessoa. A comparação é o ladrão da alegria. Em contraste, o Senhor assegura-nos que quando temos pensamentos virtuosos, Ele nos abençoará com confiança, a confiança para saber quem realmente somos. Nunca houve um momento mais crucial para atender às suas palavras, que a virtude adorne seus pensamentos incessantemente. Ele disse, então a tua confiança se fortalecerá na presença de Deus e o Espírito Santo será teu companheiro constante. O Senhor revelou esta verdade adicional ao profeta Joseph Smith. Aquele que recebe de Deus, reconheça que é de Deus. E que se regozije por Deus considerá-lo digno de receber. Quando sentimos o Espírito, como explica este versículo, reconhecemos que o que sentimos vem do nosso Pai Celestial amoroso. Nós o reconhecemos e o louvamos por nos abençoar. Nós, então, nos alegramos por sermos dignas de receber. Imagina se estão a ler as Escrituras uma certa manhã e o Espírito sussurra suavemente que o que estão a ler é verdade. Podem reconhecer o Espírito e ficar felizes por terem sentido o seu amor e por serem dignas de o receber? Mães, vocês podem estar de joelhos ao lado do vosso filho de 4 anos enquanto ele faz a sua oração antes de dormir. O sentimento flui sobre vocês enquanto o ouvem. Vocês sentem calor e paz. O sentimento é breve, mas reconhecem que, naquele momento, são consideradas dignas de receber. Podemos raramente, se alguma vez, receber grandes manifestações espirituais em nossas vidas, mas podemos sempre saborear os doces sussurros do Espírito Santo, a verificar a verdade do nosso valor espiritual. O Senhor explicou a relação entre o nosso valor e o seu grande sacrifício expiatório quando Ele disse: lembre-se que o valor das almas é grande à vista de Deus. Pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne, portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependam e viessem a Ele. Irmãs, por causa do que Ele fez por nós, estamos vinculadas a Ele por laços amorosos. Ele disse: meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, e depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens. O rei Benjamim também explicou essa conexão vinculativa com o nosso Salvador. E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço, maiores do que o que o homem pode suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um dos seus poros. Tão grande será a sua angústia por causa dos nossos pecados. Este sofrimento e os resultados deste sofrimento enchem nossos corações com amor e gratidão. O Elder Paul E. Kolliker ensinou: ao remover as distrações que nos puxam para o mundo e ao exercer nosso arbítrio para buscá-lo, abrimos os nossos corações para uma força celestial que nos atrai a Ele. Se o amor que sentimos pelo Salvador e o que Ele fez por nós é maior do que a energia que damos às fraquezas, dúvidas de nós mesmos ou aos maus hábitos, então Ele nos ajudará a superar as coisas que causam sofrimento em nossas vidas. Ele nos salva de nós mesmas. Deixem-me ressaltar: se a atração do mundo for mais forte do que a fé e a confiança que temos no Salvador, então a atração do mundo prevalecerá para sempre. Se escolhermos focar os nossos pensamentos negativos e duvidar do nosso valor, em vez de nos apegar ao Salvador, torna-se mais difícil sentir o sussurro do Espírito Santo. Irmãs, não nos confundamos sobre quem somos. Embora seja frequentemente mais fácil ser espiritualmente passiva do que aprender o esforço espiritual para lembrar e abraçar a nossa identidade divina, não podemos permitir a complacência nestes últimos dias. Tenham esperança. Perseverem em teu caminho. Siga a orientação do Espírito. E que os seus sofrimentos, a sua morte, a sua misericórdia e sofrimento, e a esperança da sua glória e da sua vida eterna permaneçam em nossas mentes para sempre. Enquanto o Senhor nos levantar, nós podemos ver melhor. Não simplesmente quem somos, mas que estamos mais perto dEle do que podemos imaginar. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
Queridas irmãs, expressamos a nossa sincera gratidão por cada uma de vós por terem estado esta noite connosco. Agradecemos aos membros do coro e a todos aqueles que participaram. E reconhecemos com gratidão a todos os que auxiliaram, de alguma maneira, na preparação desta reunião. O último orador desta sessão será o Presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após as palavras do Presidente Uchtdorf, o coro encerrará esta reunião cantando Ao Partilhar do Teu Amor. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Leslie P. Layton, que serve na Junta Geral das Moças.
Muito obrigado, irmãs, por estas mensagens tão maravilhosas e inspiradoras e pela música maravilhosa que ouvimos. Queridas irmãs e queridas amigas, o iniciar a Conferência Geral com uma sessão mundial de irmãs é ambos significativo e maravilhoso. Imaginem só irmãs de todas as idades, experiências de vida, nacionalidades e idiomas unidas na fé e no amor ao Senhor Jesus Cristo. Quando nos reunimos recentemente com o nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, ele expressou-nos o quanto ele ama ao Senhor. E eu sei que o presidente Monson é muito grato pelo vosso amor, pelas vossas orações e pela vossa devoção ao Senhor. Há muito tempo atrás, numa terra distante, vivia uma família que consistia de três irmãs. A primeira irmã era a triste. Nada, do nariz ao queixo, da pele e dos dedos dos pés, parecia ser suficientemente bom para ela. Quando ela falava, por vezes as suas palavras soavam estranhas. E as pessoas riam. Quando alguém a criticava ou se esquecia de convidá-la para qualquer atividade, ela corava, afastava-se e buscava em solidão um local onde suspirava tristemente e se perguntava por que é que a vida se tinha tornado tão deprimente e melancólica. A segunda irmã era zangada. Ela via-se a si mesma como sendo muito inteligente, mas havia sempre alguém que tinha notas melhores na escola. Ela considerava-se engraçada, justa, elegante e fascinante, mas parecia haver sempre alguém que era mais engraçado, mais justo, mais elegante ou mais fascinante. Ela nunca era primeira em nada, algo que ela não conseguia suportar. A vida não precisava de ser desta forma. Por vezes ela ofendia outras pessoas e parecia que estava sempre prestes a revoltar-se por qualquer motivo que fosse. Obviamente isto não a tornava mais admirada, tampouco mais popular. Por vezes ela cerrava os dentes, fechava os pulsos e pensava: a vida é muito injusta. E havia ainda uma terceira irmã. Ao contrário da sua irmã triste e da sua irmã zangada, ela era feliz. Não é porque fosse mais inteligente, mais bonita ou mais capaz do que as suas irmãs. Não, as pessoas também a evitavam e ignoravam-na de vez em quando. Por vezes gozavam com ela, com o que ela vestia ou das coisas que ela dizia. Por vezes diziam coisas maldosas a seu respeito, mas ela não permitia que isso a incomodasse. Esta irmã adorava cantar. Ela não era muito afinada e as pessoas riam, mas isso não a impedia de continuar a cantar. Ela dizia: não vou deixar que as outras pessoas e sua opinião me impeçam de cantar. O próprio facto de continuar a cantar fez com que a sua primeira irmã ficasse triste e com que a sua segunda irmã ficasse zangada. Muitos anos se passaram e, por fim, cada irmã chegou ao término do seu tempo nesta terra. A primeira irmã, que constatou por diversas vezes que não havia fim para as suas frustrações da vida, acabou por falecer triste. A segunda irmã, que todos os dias encontrava algo que a desagradava, faleceu zangada. E a terceira irmã, que passou a vida a cantar com toda a energia da sua alma, com um sorriso confiante, morreu feliz. Obviamente, a vida não é tão simples e as pessoas não são tão unidimensionais como as três irmãs desta história. Mas mesmo exemplos extremos como este podem nos ensinar algo a respeito de nós próprios. Se vocês, irmãos, são como a maioria das pessoas, talvez tenham reconhecido parte de vocês mesmas numa, duas ou talvez em todas as três irmãs. Reflitamos um pouco mais atentamente sobre cada uma delas. A primeira irmã via-se como uma vítima, como alguém que recebia a ação. Parecia que uma coisa após a outra continuava a acontecer-lhe e isso tornava infeliz. Com esta forma de ser, ela dava a outras pessoas o controlo sobre como ela se sentia e agia. Quando fazemos isto, somos levados por todo o vento de opinião. E durante esta época de crescente atividade nos meios de comunicação sociais, estes ventos sopram com uma intensidade de um furacão. Queridas irmãs, por que renunciariam à vossa felicidade por alguém ou por um grupo de pessoas que se importa tão pouco convosco ou com a vossa felicidade? Se vocês se preocupam com o que as pessoas dizem a vosso respeito, eu gostaria de vos sugerir um antídoto. Lembrem-se de quem vocês são. Lembrem-se de que vocês são da casa real do Reino de Deus, filhas de pais celestiais que reinam em todo o universo. Vocês possuem o ADN espiritual de Deus. Vocês possuem dons incomparáveis que foram formados na vossa criação espiritual e desenvolvidos durante o amplo período da vossa vida pré-mortal. Vocês são filhas de um Pai Celestial, misericordioso e eterno, o Senhor dos Exércitos, que criou o universo, propagou as estrelas por toda a vasta extensão do espaço e dispôs os planetas na sua determinada órbita. Vocês estão nas mãos dele. Em boas mãos, por sinal. Mãos amorosas, mãos acolhedoras. E nada do que qualquer pessoa diga a vosso respeito pode mudar essas verdades. As palavras destas pessoas são insignificantes em comparação ao que Deus mencionou a vosso respeito. Vocês são filhas preciosas dele. Ele ama-vos, mesmo quando tropeçam, mesmo quando se desviam dele. Deus ama-vos. Se estiverem a sentir perdidas, abandonadas ou esquecidas, não temais. O bom pastor vai encontrar-vos. Ele vai colocar-vos sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e vai carregar-vos de volta a casa. Minhas queridas irmãs, permitam que estas verdades divinas penetrem profundamente no vosso coração. Vocês descobrirão que existem muitos motivos para não serem tristes, pois tendes em vós um destino eterno a cumprir. O amado Salvador do mundo deu a sua vida para que vocês escolhessem fazer deste destino uma realidade. Vocês tomaram sobre vós o seu nome. Vocês são as suas discípulas e, por seu intermédio, vocês podem vestir-se de glória eterna. A segunda irmã estava sempre zangada com o mundo. Tal como a irmã triste, ela achava que os problemas da sua vida eram causados por outras pessoas. Ela culpava a família, os amigos, o chefe, os colegas de trabalho, a polícia, os vizinhos, os líderes da igreja, as tendências atuais da moda, a intensidade das explosões solares e a má sorte. E ela fazia críticas a respeito de todas estas coisas. Ela não achava que era uma pessoa má, muito pelo contrário. Achava que estava apenas a defender-se. Ela acreditava que todas as pessoas eram motivadas pelo egoísmo, pela mesquinhez e pelo ódio. Ela, por outro lado, era motivada por boas intenções, pela justiça, pela integridade e pelo amor. Infelizmente, a linha de pensamento da irmã zangada é algo muito comum. Isto foi observado num recente estudo que examinou conflitos entre grupos rivais. Parte do estudo, pesquisadores entrevistaram palestinos e israelitas no Médio Oriente e republicanos e democratas nos Estados Unidos. Eles descobriram que cada lado achava que o seu próprio grupo era mais motivado pelo amor do que pelo ódio. Mas quando foram questionados sobre por que razão o grupo rival estava envolvido no conflito, eles indicaram que o ódio era o fator que motivava o outro grupo. Por outras palavras, cada grupo via a si próprio como sendo as pessoas boas, justas, bondosas e sinceras. Por outro lado, viam aos seus rivais como sendo as pessoas ruins, desinformadas, desonestas e até mesmo más. No ano em que eu nasci, o mundo estava imerso numa terrível guerra que provocava um pesar agonizante e intensa dor ao mundo. Esta guerra foi causada pela minha própria nação, pelo meu povo, por um grupo de pessoas que consideravam certos grupos como sendo ruins e que incentivavam ao ódio contra eles. Eles silenciavam aqueles de quem não gostaram. Ridicularizavam-nos e faziam com que fossem vistos como pessoas ruins. Consideravam-nos inferiores, como sendo muito menos do que humanos. Quando vocês degradam um grupo de pessoas, é mais provável que vocês justifiquem as palavras e os atos de violência contra elas. Eu sinto pavor ao pensar no que aconteceu na Alemanha do século XX. Quando alguém se opõe a nós ou discorda de nós, é tentador presumir que deve haver algo de errado com esta pessoa. E após isto é necessário um pequeno passo para que associemos os piores motivos às suas palavras e ações. É claro que devemos sempre defender o que é correto. E existem ocasiões em que precisamos elevar a nossa voz por esta causa. No entanto, quando o fazemos com raiva ou com ódio no coração, quando atacamos outras pessoas com o intuito de magoá-las, envergonhá-las ou silenciá-las, há uma possibilidade de não estarmos a fazê-lo em retidão. O que é que o Senhor nos ensinou? Eu vos digo, porém, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Esta é a maneira do Salvador. É o primeiro passo para se quebrarem as barreiras que causam tanta raiva, ódio, divisão e violência no mundo. Vocês podem dizer, sim, eu estou disposta a amar aos meus inimigos se eles estiverem dispostos a fazer o mesmo. Mas isto não importa, não é? Nós somos responsáveis pelo nosso próprio discipulado e isto está em pouco ou nada relacionado à forma como as outras pessoas nos tratam. Obviamente esperamos que elas também sejam compreensivas e caridosas. Mas o nosso amor por elas não depende dos sentimentos que elas têm por nós. Talvez o nosso esforço em amar aos nossos inimigos abrandará o coração deles e os influenciará para o bem. Ou talvez não. Mas isto não altera de alguma forma o nosso compromisso de seguir a Jesus Cristo. Então, como membros da Igreja de Jesus Cristo, vamos amar aos nossos inimigos. Nós vamos vencer a raiva e o ódio. Vamos preencher o nosso coração com amor por todos os filhos de Deus. Vamos estender a mão para abençoar as pessoas e ministrar-lhes, mesmo aquelas que nos maltratam e nos perseguem. A terceira irmã representa o genuíno discípulo de Jesus Cristo. Ela fez algo que pode ser extremamente difícil de fazer. Ela confiava em Deus, mesmo diante da ridicularização e das dificuldades. Por alguma razão, ela mantinha a fé e a esperança, apesar do desdém e do cinismo ao seu redor. Ela vivia em alegria, não porque as suas circunstâncias fossem agradáveis, mas porque era feliz. Nenhum de nós vai trilhar a jornada da vida sem enfrentar oposição. Com tantas forças a tentar nos atrair, como mantemos a nossa visão centralizada na gloriosa felicidade que é prometida aos fiéis? Eu creio que esta resposta pode ser encontrada num sonho que o profeta teve há milhares de anos atrás. O nome desse profeta é Lei. E o seu sonho está registado no precioso e magnífico Livro de Mormon. No seu sonho, no Livro de Mormon, que o Presidente Monson nos convidou a ler e ponderar. No seu sonho, Larry viu um vasto campo. E no meio dele viu uma árvore cuja beleza era indescritível. Ele também viu um grande grupo de pessoas que se dirigiam à árvore. Eles queriam provar daquele fruto glorioso. Eles tinham o sentimento e a confiança de que aquele fruto lhes daria grande felicidade e paz duradoura. Havia um caminho estreito que levava à árvore e ao lado uma barra de ferro que os auxiliava a permanecer nesse caminho. Mas havia também uma névoa de escuridão que obscureceu a sua visão do caminho e da árvore. E talvez até mais perigoso era o som do riso escandaloso e escárnio que provinham de um grande e espacioso edifício situado ali por perto. Surpreendentemente, a zombaria fez com que algumas pessoas que tinham chegado até a árvore e que tinham provado do maravilhoso fruto começassem a se sentir envergonhadas e se perdessem. Talvez começaram a duvidar de que a árvore fosse realmente tão linda quanto o que antes tinham imaginado. Talvez começaram a questionar a realidade daquilo que tinham sentido. Talvez pensaram que se elas se afastassem da árvore, a vida seria mais fácil. Talvez as pessoas não zombassem ou rissem mais delas. E, na verdade, as pessoas que gozaram com elas pareciam ser muito mais felizes e pareciam estar-se a divertir. Então, se talvez abandonassem a árvore, seriam recebidas na congregação do grande e espaçoso edifício e seriam aplaudidas pela sua decisão, inteligência e sofisticação. Queridas irmãs, queridas amigas, se tiverem dificuldades em segurar a barra de ferro e caminhar firmemente rumo à salvação, se o riso e o escárnio de outras pessoas que parecem tão confiantes fazem com que vocês vacilem, se vos perturbam as perguntas sem resposta ou com doutrinas que vocês ainda não entendem, se vocês sentem tristeza por causa de decepções, eu exorto-vos a vos lembrardes do sonho de Lei. permaneçam no caminho. Nunca soltem a barra de ferro, a palavra de Deus. E quando alguém tentar fazer com que vocês se sintam envergonhados por partilhar do amor de Deus, ignorem-nos. Nunca se esqueçam, vocês são filhas de Deus. E galardão terão, se cumprirem a sua lei aqui, com Ele viverão. As promessas de louvor e de aceitação oferecidas pelo mundo são duvidosas, infundadas e insatisfatórias. As promessas de Deus são seguras, verdadeiras e jubilosas, agora e para sempre. Convido-vos, irmãs, a ponderar sobre religião e fé a partir de uma perspectiva mais elevada. Nada do que nos foi oferecido no grande e espacioso edifício pode ser comparado ao fruto de se viver o Evangelho de Jesus Cristo. Certamente as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Eu aprendi por mim próprio que o caminho do discipulado no Evangelho de Jesus Cristo é o caminho para a alegria. É o caminho para a segurança e paz. É o caminho para a verdade. Eu testifico que pelo dom e poder do Espírito Santo, vocês poderão aprender estas coisas por vocês mesmos próprias. Entretanto, se o caminho se vos tornar difícil, eu espero que encontrem refúgio e força nas nossas maravilhosas organizações da Igreja. A primária, as moças e a sociedade de socorro, elas são pontos de referência ao longo deste caminho, em que vocês podem renovar a vossa confiança e fé para a jornada que têm à vossa frente. Elas são um lar seguro em que vocês podem se sentir incluídas e receber incentivo das vossas irmãs e de outras discípulas. O que aprenderem na primária prepara-vos para verdades adicionais que aprenderão nas moças. O caminho do discipulado é trilhado por vocês nas moças e prepara-vos para a integração e para a irmandade da sociedade de socorro. Em cada passo no caminho, vocês recebem outras oportunidades adicionais de demonstrar o vosso amor pelas pessoas por meio de atos de fé, compaixão, caridade, virtude e serviço. Escolher este caminho de discipulado conduz à felicidade e realização indescritíveis da vossa natureza divina. Não será fácil. Isto exigirá de vocês o máximo, toda a vossa inteligência, criatividade, fé, integridade, força, determinação e amor. Mas um dia olharão para trás e verão o vosso esforço e, oh, quão gratas serão por terem permanecido fortes, por terem acreditado e por não se terem desviado do caminho. Podem haver coisas na vida que estão fora do nosso controlo, mas no final, vocês têm o poder de escolher tanto o vosso destino como muitas das vossas experiências ao longo desta jornada. Não são apenas as vossas habilidades, mas as vossas escolhas que fazem a diferença na vida. Vocês não podem permitir que as circunstâncias vos entristeçam. Vocês não podem permitir que elas vos façam zangadas. Vocês podem ter alegria por serem filhas de Deus, por encontrar alegria e felicidade na graça de Deus e no amor de Jesus Cristo. Vocês podem ser felizes. Eu exorto as irmãs a preencher o vosso coração com gratidão pela abundante e ilimitada bondade de Deus. Minhas amadas irmãs, vocês podem fazê-lo. Eu oro com toda a afeição da minha alma para que façam a escolha de seguir em frente, em direção a árvore da vida. Eu oro para que escolham elevar a vossa voz e fazer com que a vossa vida seja uma sintonia de louvor, alegrando-se no que o amor de Deus e as maravilhas da sua Igreja e do Evangelho de Jesus Cristo podem trazer ao mundo. O canto do verdadeiro discipulado pode soar por vezes desafinado ou até um pouco alto demais para algumas pessoas. Isto já acontece desde o início dos tempos. Mas para o nosso Pai Celestial e para aqueles que o amam e o honram, é a canção mais preciosa e bela, a sublime e santificadora canção do amor redentor e do serviço a Deus e ao próximo. Eu deixo-vos a minha bênção como apóstolo do Senhor, que encontrem forças e coragem para persistirem alegremente como filhas de Deus ao trilharem diariamente de bom grado o glorioso caminho do discipulado no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Amado Pai Celestial que estás nos céus, agradecemos com alegria por aquilo que escutamos esta noite dos nossos líderes amados e pelo Teu Espírito. Oramos que nos garantas a bênção de lembrar aquilo que escutamos
e uma resolução que possamos criar uma corrente de irmandade e compartilhar o Evangelho com todos os teus filhos. Pedimos-te estas coisas em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém.